Olá, muito boa tarde. O Hospital de Ponta Delgada voltou a assegurar os cuidados que prestava antes do incêndio com a entrada em pleno funcionamento do Hospital Modular 9 meses depois do incêndio de 4 de maio do ano passado, que deixou o Hospital de Ponta Delgada inoperacional. A unidade de saúde retomou ontem a sua plena capacidade de funcionamento em 3 horas e 25 minutos, segundo Paula Macedo, a presidente do Conselho de Administração.
O primeiro doente foi um doente da neonatologia, um grande prematuro, atualmente com 1 mês e 11 dias, e que foi o primeiro bebê a ser transferido e a entrar aqui no Hospital Modular. O último doente transferido reporta a hora das 11h25, dos cuidados intensivos, um adulto, vieram dos cuidados intensivos 4 doentes, do internamento médico cirúrgico 8 doentes, da obstetrícia 4 puérperas, com 4 bebés, é evidente, e mais 2 crianças da pediatria e 2 doentes da neonatologia.
Na ocasião, o enfermeiro Pedro Brásio garantiu que a infraestrutura modular está totalmente operacional, mas apesar da entrada em funcionamento do Hospital Modular, admite que será necessário manter o transporte de doentes entre o Hospital Modular e o edifício principal do Hospital de Ponta Delgada.
Arranjámos uma viatura numa parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, criámos um protocolo, eles facultaram-nos uma viatura para transporte de doente crítico. Nós temos os técnicos diferenciados, os enfermeiros, os médicos que fazem esse transporte. Para os restantes transportes, temos uma série de soluções que vão ser articuladas com as próprias corporações de bombeiros. Mas a normalidade efetiva acontecerá quando nós tivermos, de facto, o hospital do H10 a funcionar no seu todo, e esse será no edifício mãe, quando tiver todas as intervenções necessárias.
Relativamente aos exames de diagnóstico, Pedro Brásio revelou que a maior parte é feita no Hospital Modular. Ainda sobre o Hospital Modular, o presidente do Governo Regional garantiu que a opção pelo Modular é a escolha tecnicamente sustentada.
É um dia de alegria, sobretudo para quem está ao serviço como nós estamos, das pessoas e na área da saúde, dos doentes e das suas famílias. Estamos todos de parabéns, mas eu preciso em primeira linha os profissionais de saúde, o Conselho de Administração e a Direção Clínica, e agradeço aos que até agora colaboraram, designadamente a CUF, com o bom acolhimento destes doentes até ao dia de hoje. As minhas convicções não dependem das polémicas, mas sim na confiança que tive na fundamentação da decisão, que foi uma fundamentação científica, técnica e pelos profissionais que sabem do assunto, e não dos que tentam querer saber, mas sim daqueles que sabem e experimentam, designadamente, logo à partida, pela direção clínica.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional. Foi ontem formalmente entregue na Assembleia Legislativa da Região a petição que solicita a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar a resposta do Governo Regional aos constrangimentos resultantes do incêndio no Hospital de Ponta Delgada. Apesar de vários partidos já terem avançado com uma comissão parlamentar de inquérito, o objetivo desta petição continua a ser de extrema importância para um cabal esclarecimento dos açorianos. O comunicado onde é conhecida a intenção desta petição refere que a entrega da mesma é um sinal claro de que a sociedade civil está atenta e exige um debate sério e aprofundado. Ora, e no que toca ao Parlamento açoriano, o presidente Luís Garcia decidiu admitir também a proposta do PS para a criação de uma segunda comissão de inquérito ao incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo, mas diz que há uma sobreposição substancial no objetivo das duas propostas, a do PS e a do PSD, o que viola o regime jurídico das comissões de inquéritos. Mesmo assim, o presidente da Assembleia Regional remete o assunto para apreciação na Comissão de Assuntos Parlamentares. A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social esteve ontem presente na apresentação do projeto da obra de remodelação e reabilitação da estrutura residencial para pessoas idosas da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, na Ilha de São Miguel. A empreitada, com um prazo de execução de 360 dias, representa um investimento global superior a 7,7 milhões de euros.
Vamos conseguir aumentar a capacidade de resposta em pelo menos mais duas vagas, sendo que provavelmente ao longo da obra em si pode haver a possibilidade dessa capacidade ser aumentada, mas aqui o que está mesmo em questão é a necessidade de garantir as condições de segurança em virtude de falhas que foram identificadas, sobretudo no período da pandemia, a necessidade de ter circuitos distintos, ter um quarto de observação clínico e naturalmente todas essas condições têm de ser criadas para que os utentes desta instituição estejam em segurança.
O presente investimento permitirá a reabilitação do edifício onde funciona o Lar de Idosos da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, o que, segundo Mónica Cedi, é absolutamente prioritário. Esta obra agrada ao provedor da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, mas considera que ainda existem questões por resolver.
Não ficaremos com a lista de espera resolvida, porque temos ainda cerca de 30 candidatos ao internamento. As nossas viaturas estão muito degradadas, viaturas com mais de 10 anos.
Victor Lima, o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado do Chega Açores, José Paulo Sousa, eleito pelo Círculo de Compensação, foi apanhado numa operação stop com 2,25 gramas de álcool no sangue. O incidente ocorreu na passada madrugada de domingo. Segundo o jornal açoriano Oriental e a Rádio Pública, o deputado eleito foi interceptado numa operação stop da Polícia de Segurança Pública na Ilha das Flores, tendo acusado uma taxa que configura crime. De recordar que em situação de crime com um nível de álcool igual ou superior a 1,2 gramas por litro, a carta de condução pode ser apreendida por um período entre os 3 meses e os 3 anos. O deputado assumiu o caso em nota publicada na rede social Facebook após o jornal açoriano Oriental ter confrontado o partido Chega Açores com este caso. O Bloco de Esquerda vai apresentar uma proposta de diploma que visa dotar os assistentes técnicos da Subdireção Regional dos Transportes Terrestres de um suplemento salarial de 20% sobre o vencimento base, face à diversidade e complexidade das suas tarefas. O anúncio foi feito ontem pelo deputado único do Bloco, António Lima, após uma reunião com a CGTP Açores em Ponta Delgada.
São funções que dizem respeito a processos de contraordenação, funções que dizem respeito à comunicação com os tribunais, com a responsabilidade que isso acarreta, com o licenciamento de transportes a vários níveis, com processos ligados às cartas de condução. Ou seja, um conjunto muito vasto que não vou naturalmente enumerar, mas que já dá para perceber.
O Bloco de Esquerda critica ainda a falta de resposta por parte do Governo Regional.
Se o Governo não faz, o Bloco de Esquerda apresentará ao Parlamento um projeto de decreto executivo regional que cria um suplemento remuneratório para os trabalhadores desse serviço, que, utilizando também o exemplo daquilo que já foi feito já durante o Governo do PSD, do CDS e do PPM, que é a criação de um suplemento remuneratório. Esse suplemento remuneratório foi criado, por exemplo, e bem, e o Bloco de Esquerda aprovou e apresentou uma proposta semelhante para os trabalhadores da RIAC.
António Lima pretende, no âmbito da análise da proposta, que sejam ouvidos outros sindicatos ligados à administração pública. O grupo parlamentar do Partido Socialista concluiu as jornadas parlamentares em São Jorge com um alerta para os desafios que continuam sem resposta por parte do Governo Regional, desde os problemas financeiros que afetam a indústria conserveira, passando pela agricultura até à inação quanto à preservação da Fajã de Santo Cristo.
É fundamental aqui na Ilha de São Jorge, temos o nosso queijo que é conhecido por todos e que da parte económica é o maior valor acrescentado na nossa ilha. Deparamos com os problemas que sempre existiram e que não têm solução à vista e que nós nos temos debatido imenso sobre isso, que tem a ver com os caminhos agrícolas e com o abastecimento da água à lavoura. Também nos inteirámos de viva voz com os problemas que existem na saúde em São Jorge, na nossa unidade de saúde de Ilha, que tem a ver com a falta de pessoal técnico e auxiliar nos dois centros de saúde. Também reunimos com os amigos da Apanha, da Amejo, da Caldeira de Santo Cristo. Não nos podemos esquecer que a Caldeira de Santo Cristo é um ponto turístico da nossa ilha, que é falado e que é visto em todo o lado e procurado por todos os turistas que vêm a São Jorge. Foi criado um grupo de congestão. Esse grupo fez o seu trabalho, apresentou as suas conclusões já há um ano e continua tudo igual.
Isabel Teixeira sublinhou ainda que as visitas a várias instituições e entidades fundamentais para a sustentabilidade da economia da ilha permitiram confirmar as dificuldades que os jorgenses enfrentam diariamente e que se agravam com a falta de soluções do governo.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Plano de Recuperação e Resiliência tem disponíveis 5 milhões de euros para apoiar operações de modernização, inovação e sustentabilidade das pescas e da aquicultura nos Açores, e as candidaturas decorrem até o final de abril. A informação foi avançada a propósito de uma visita do Secretário Regional do Mar e Pescas à Lota de Ponta Delgada, onde o governante abordou os apoios disponíveis à eficiência energética e modernização da frota de pesca no âmbito do PRR.
E, portanto, os avisos já estão disponíveis, os armadores devem contactar as suas associações, se tiverem dúvidas devem contactar a Secretaria, de forma a aproveitarem esses, e também para darmos execução aos fundos comunitários, né, que é muito importante. Nomeadamente 5 milhões de euros disponíveis para esse apoio. A Lota Açores vai fazer um investimento grande em todas as lotas, do Corvo até Santa Maria, avaliando as necessidades que têm nos diferentes equipamentos das lotas, e vamos fazer três grandes intervenções aqui em Ponta Delgada, nesta lota de Ponta Delgada, na lota de Vila Franca e na lota de Rabo de Peixe.
Mário Rui Pinho, o secretário regional do Mar e Pescas. O presidente do Governo Regional recebeu ontem, em audiência de despedida, o tenente-general Pedro Soares, do Comando Operacional dos Açores, expressando o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e destacando o total zelo, empenho e disponibilidade para a boa cooperação ao longo do seu serviço no arquipélago. José Manuel Bolieiro enalteceu o papel fundamental das Forças Armadas no apoio à população açoriana, sublinhando, em particular, a resposta prestada no incêndio que afetou o Hospital de Ponta Delgada.
De todas e tantas, a última é bem reveladora. Nós, para concluir, aliás, hoje com a plenitude do funcionamento e retoma de serviços com a estrutura modular do Regadas, que começou hoje a ter a retoma dos seus serviços em matéria de urgência, teve a estimosa colaboração e coordenação no São General com o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, e, portanto, eu quero aproveitar, Sr. General, para, em nome dos Açores, em nome do Governo dos Açores, em nome dos doentes e das suas familiares, o meu muito obrigado.
Por seu turno, o militar que esteve na região a coordenar os três ramos das Forças Armadas diz que leva dos Açores um maior conhecimento.
Os períodos de permanência dos comandos operacionais são de 3 anos por oficial-general de cada ramo. Eu vim só terminar o último ano que cabia ao Exército. Portanto, houve um general do Exército que teve os 2 primeiros anos e eu vim só, entretanto passou à reserva, e eu vim só terminar esse ano, com grande pena minha, deixe-me acrescentar. Eu gosto das áreas da geopolítica, naturalmente, e, portanto, a importância dos Açores sempre a conheci. Uma região que, em termos militares, não é fácil, pelo número de ilhas e pela distância entre ilhas, até mesmo pelo famoso clima dos Açores, que nem sempre nos facilita a vida, mas agora tenho o detalhe, tenho muito maior conhecimento e um conhecimento mais pormenorizado.
Declarações do tenente-general Pedro Soares no âmbito da audiência para apresentação de cumprimentos da sua despedida.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
Há mais de 100 anos que se celebra nos Açores o Dia dos Amigos, uma tradição açoriana que acontece sempre numa quinta-feira, marcando o início do Carnaval. As próximas 3 quintas-feiras dão lugar ao Dia das Amigas, ao Dia dos Compadres e ao Dia das Comadres, datas que visam enaltecer o companheirismo e a amizade. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Atualmente, as pessoas marcam jantares e depois passam por bares. Outras festejam nas suas casas, num ambiente mais familiar. E como era celebrado este dia há 50 ou 60 anos? Foi isso mesmo que a Atlântida foi tentar saber, junto de três açorianos. Helena Moraes, de 87 anos, Alcides Sousa, de 71, e Conceição Muniz, de 68 anos, explicam como era vivido este dia quando eram mais novos.
Nessa altura, o carnaval não era tão festejado como é atualmente. Era mais coisas públicas, como as danças dos cadarços, os bailes do Coliseu, os bailes nos clubes e no Ateneu. E propriamente o dia dos amigos e das amigas era feito mais restritamente. Eram feitos, no meu caso, na escola, com os colegas de escola e com os alunos. Eram feitos em casa de uma amiga, com malassadas, com fatias douradas, tanto era com pirulitos. Depois apareceu a laranjada.
Não havia isto, não é? As pessoas reuniam-se independentemente de datas ou efemérides e então conversavam, riam, comiam, diziam umas asneiras e normalmente havia um ou outro que tocava um acordeão e uma guitarra e a gente cantava, não era? Isto na casa de uns, nas casas de outros. Ultimamente, isto em termos históricos, é que se criaram essas efemérides com estes nomes e então isto tomou outras latitudes, digamos assim. Eu acho muito bem, já participei em alguns desses acontecimentos, né? E acho engraçado as pessoas se reunirem, falarem em grupos de amigos, a descomprimirem um bocado.
Era celebrado no meu local de trabalho, com as minhas amigas, cada uma levava o seu prato de casa e partilhava com muita alegria. Era muito, muito bom.
Perguntamos ainda aos nossos entrevistados o que preferem, a forma como se comemorava antigamente ou como se festeja hoje em dia.
Eu preferia antigamente. Era mais familiar, mais aconchegante. No entanto, atualmente, a mulher já tem outra liberdade que não tinha então e, portanto, também tem aquele dia como seu. Pode sair à noite, pode festejar com os amigos ou com as amigas.
Antigamente havia mais familiaridade, digamos assim, que as pessoas eram normalmente vizinhos e familiares, tios, sobrinhos, essas coisas, e então fazia-se as festas caseiras. Eu pessoalmente gostava mais de antigamente. Todavia, hoje, acho que também tem muita graça, porque vão para restaurantes, falam, descomprimem, dizem umas asneiras e tal.
Preferia as de antigamente, porque o estado de espírito era mais nova. Hoje em dia faço o possível, mas na época mais uma alegria.
E nos dias que ocorrem, ainda celebram estes dias?
Antes da pandemia, eu comemorava como voluntária com os meus doentes e o restante grupo de voluntários. Havia grande convívio. Pós a pandemia, as coisas esmoreceram e hoje em dia comemoro o Dia de Amigas com as minhas duas filhas.
Gosto muito de conviver, gosto muito de sair, gosto muito de conhecer coisas e não espero pelo dia do amigo ou da amiga ou Halloween para comemorar. Quando me apetece eu vou, convivo com uns, convivo com outros. O nosso Dia dos Amigos e das Amigas é feito todos os dias.
Sim, festejo com as minhas filhas e com a minha grande amiga Maria dos Santos. E é um dia bonito, mas não é como antigamente.
A verdade é que, independentemente da idade, açorianos e açorianas continuam a manter esta tradição de pé. Seja em família ou entre amigos, o que interessa é brindar à amizade.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Tenha um ótimo Dia dos Amigos.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.